Vamos começar com uma cena que, pelo que eu entendi do material, é a pura realidade de uma UTI neonatal. Pensa num recém-nascido, sabe, no limite da vida, com 22 semanas, pesando só 400 gramas.
Nossa, a equipe inteira ali em volta da incubadora, com os olhos grudados no monitor. Aí a pressão arterial aparece, 48 por 38. Um número que, pela regra de bolso, estaria ok.
Exato. Pelo manual, tudo certo. Mas a equipe olha para o bebê e a intuição grita: algo está muito, muito errado. Aquele bebê não está bem.
E esse abismo entre o que o monitor diz e o que a experiência médica vê é o ponto de partida de tudo.
É.
Porque revela uma verdade que é até meio chocante. Uma pressão arterial boa pode estar mascarando uma catástrofe.
Exatamente. E é por isso que essa discussão, que é baseada numa palestra da doutora Lauren Roos e em comentários de gigantes da neonatologia, como Patrick McNamara, Shahab Nouri, é tão importante.
O que a gente está analisando hoje é nada menos que uma revolução na maneira de tratar o choque em bebês. Essa aí de tratar um número numa tela para de fato entender e ver o que está acontecendo dentro daquele corpinho.
É uma mudança do tratamento de receita de bolo para algo mais visual, individualizado.
Isso, exatamente. Perfeito. Então, a nossa análise vai seguir esse raciocínio. Primeiro, vamos tentar entender a grande questão. Por que esse número que todo mundo olha, a pressão arterial, pode enganar tanto?
Certo.
Depois, a gente vê a tecnologia que está permitindo olhar por baixo do capô, que é o ultrassom funcional à beira do leito. Isso leva a uma nova forma de pensar sobre a administração de líquidos e até de classificar o choque. E claro, vamos fechar com a briga de gigantes, a polêmica dos medicamentos, especialmente o que um médico chamou de o fim do namoro da neonatologia com a dopamina.
Vamos voltar para aquele bebê de 400 gramas. A pressão no monitor 4838 parecia aceitável. Mas a equipe desconfiada pegou o aparelho de ultrassom e fez uma ecocardiografia ali
Na
mesmo,
hora.
na hora. E o resultado foi assustador. Nas palavras da doutora Rose, o ventrículo esquerdo do coração mal se mexia. A fração de ejeção, que mede a força, sabe, era de 33%.
Nossa, muito baixo.
Para um bebê, o normal seria o dobro disso, perto de 60% ou 70%. Ou seja, o coração estava falhando gravemente, apesar da pressão parecer normal. E isso nos leva à definição fundamental: o que é choque? O material deixa muito claro: é um estado de lesão celular, porque a entrega de oxigênio para os tecidos não consegue suprir a demanda.
Certo.
O ponto crucial aqui é: a definição não fala em pressão arterial, em nenhum momento.
Nossa, isso é o que importa se o oxigênio está chegando nas células do fígado, do rim, do cérebro. A gente simplificou tanto o problema que passou a acreditar que se a pressão está boa, está tudo bem. Mas a pressão pode ser a última coisa a cair, entende?
Ela pode estar sendo mantida artificialmente enquanto os órgãos já estão sofrendo.
Exato.
Espera, então o principal sinal vital que todo mundo monitora não está nem na definição do problema que ele deveria indicar? Isso é impressionante.
É uma quebra de paradigma. E o que eu achei mais incrível no material é que, por causa disso, os detalhes importam muito. A doutora House conta que quando um colega liga pedindo ajuda, a primeira pergunta dela é: qual a pressão sistólica?
E muitas vezes a pessoa do outro lado da linha precisa voltar para a incubadora para checar, porque só tinha olhado a média.
Isso diz muito, né? O foco está no lugar errado, exatamente. Porque a sistólica e a diastólica contam histórias completamente diferentes. Uma pressão sistólica baixa, que é o número mais alto, geralmente aponta para um problema no motor, sabe? No débito cardíaco.
O coração não está conseguindo bombear com força?
Isso. As causas podem ser hipovolemia, ou seja, falta de fluido no sistema, um baixo fluxo de sangue para os pulmões, ou o que a gente chama de pós-carga aumentada.
Pós-carga aumentada, isso soa bem técnico. Tem um jeito fácil de pensar nisso?
Claro, pensa no coração como uma bomba de jardim tentando empurrar água por uma mangueira. Após carga, é como se alguém estivesse pisando ou apertando a ponta dessa mangueira.
Ah, ok.
A bomba, o coração, precisa fazer uma força brutal para conseguir que a mesma quantidade de água saia do outro lado. É uma resistência contra a qual o coração tem que lutar.
Entendi. A mangueira está entupida ou apertada? E a diastólica baixa, um número menor?
A diastólica baixa já sugere um problema diferente. Não é que o coração não consegue empurrar, é que o sangue está vazando do sistema para algum lugar onde não deveria.
Tipo um vazamento?
Isso. Pode ser por uma vasodilatação generalizada, que acontece no choque séptico, quando os vasos relaxam e o sistema fica frouxo. Ou pode ser por um shunt significativo através do canal arterial.
Shunt seria tipo um atalho? O sangue pegando um desvio que não deveria?
Perfeito. É uma comunicação que existe no feto e que deveria se fechar. Se ela continua aberta, parte do sangue que deveria ir para o corpo escapa de volta para os pulmões.
Sei. Nos dois casos, o resultado é o mesmo. A pressão no sistema cai enquanto o coração está relaxado entre as batidas. Então, olhando os dois números, sistólica e diastólica, você já tem pistas valiosas sobre a causa. Ok, então se o monitor mente e os números são traiçoeiros, como a equipe sabe o que fazer? Para onde eles olham para ter a imagem real?
É aí que entra a grande estrela dessa revolução, o POCUS, a sigla para Point of Care Ultrasound, ultrassom na berra do leito.
Isso. Basicamente, é o ultrassom cardíaco feito pelo próprio neonatologista, ali, na beira do leito, de forma rápida e focada. Não é um eco completo de um cardiologista, que leva uma hora. É uma avaliação para responder perguntas críticas em minutos.
E que tipo de perguntas são essas? O que eles conseguem ver?
O material cita uma tabela do Dr. McNamara, que é fantástica. Em menos de 5 minutos, o POCUS pode responder. Primeiro, o coração está cheio ou vazio, para saber se falta volume.
Exato. Segundo, o coração está contraindo bem. Isso avalia a força. Terceiro, existem derrames, líquido acumulado que pode estar esmagando o coração. E quarto, até coisas práticas como a ponta de um catéter central está no lugar certo.
Tudo isso em minutos.
Tudo isso usando o que a gente chama de janelas ecocardiográficas, que são pontos específicos no tórax do bebê para conseguir essas imagens.
Isso parece quase ficção científica. Quer dizer que em minutos, sem tirar o bebê da incubadora, a equipe vai de acho que o problema é X para estou vendo que o problema é Y. É
exatamente essa mudança. E embora ainda faltem grandes ensaios clínicos, que são o padrão ouro, né? Os dados dos centros que já usam essa abordagem são muito fortes.
E o que eles relatam?
Eles relatam que o choque é revertido mais rápido, que os bebês recebem menos volume em excesso, que a gente sabe que é muito prejudicial e, como consequência, ficam menos tempo na UTI.
Mas o material também levanta um ponto de cautela, né? Não é uma ferramenta à prova de erros.
Isso, e é um ponto crucial. Avaliar o volume num recém-nascido com ultrassom pode ser enganoso, justamente por causa daqueles shunts fetais que a gente mencionou, o canal arterial e o forame oval.
Ah, claro.
Essas comunicações criam circuitos complexos que podem fazer um coração parecer cheio quando não está, ou vice-versa. Então não é uma bala de prata. Exige treinamento, interpretação cuidadosa, mas a diferença entre ter essa imagem, mesmo com limitações, e tratar às cegas, baseado só num número, gigantesca.
Essa capacidade de ver o que está acontecendo me parece que muda tudo, principalmente aquela primeira reação quase instintiva no choque, que é dar mais líquido, certo?
Muda completamente. A primeira reação sempre foi expansão com volume, mas o excesso de fluido é um veneno, especialmente para os pulmões e rins de um prematuro.
Uhum.
O material até discute qual fluido usar, com uma preferência crescente por soluções balanceadas como o ringenactato, em vez do soro fisiológico puro. Mas a grande inovação do ultrassom aqui não é só olhar para o coração, é olhar para os pulmões.
Para os pulmões? Como assim?
Existe um conceito chamado protocolo FALSE, que é administração de fluidos limitada pela ultrassonografia pulmonar. A ideia é genial de tão visual. Quando o pulmão faz seco, o ultrassom mostra um padrão de linhas horizontais, as linhas A.
Ok.
À medida que você administra volume e o pulmão começa a ficar encharcado com edema, começam a aparecer linhas verticais, tipo fachos de luz, as linhas B.
E aí?
O aparecimento claro das linhas B é um sinal de pare. É o pulmão dizendo, chega, não aguento mais líquido. Nossa, é um semáforo biológico. E isso já foi testado.
Sim. Um estudo de 2023, citado na palestra, fez exatamente isso. Comparou a ressuscitação com fluidos guiada por esse método com o tratamento padrão. E o resultado foi impressionante.
O que eles viram? O grupo do ultrassom recebeu significativamente menos volume total, teve menos casos de lesão nos rins e ficou menos tempo internado. E o mais importante, sem nenhuma diferença na mortalidade. Protegeram os órgãos sem prejudicar o resultado final.
Exatamente. A doutora Rose mostrou uma imagem divertida de dois pulmõezinhos felizes para ilustrar a ideia. Eu adorei essa imagem. É um jeito simples de lembrar o objetivo.
Faz todo sentido. E essa avaliação mais detalhada mudou até o jeito de nomear o problema, certo? Aquela terminologia antiga de choque quente e choque frio está sendo abandonada.
Tá, porque era muito simplista. Choque frio era o paciente com as extremidades frias. Choque quente com as extremidades quentes. Eram observações, mas não diziam a causa.
E agora?
A nova classificação é funcional, baseada no que o POCUS mostra. Agora se fala em choque com baixo débito cardíaco, quando o problema é a bomba, o coração está fraco. E choque com alto débito cardíaco, quando o coração está acelerado, hiperdinâmico. Mas o sistema vascular está tão dilatado que a pressão não se sustenta.
Entendi.
É o que acontece no início do choque séptico. A classificação agora te diz onde está o defeito mecânico.
Ok, então temos novas ferramentas de diagnóstico, novos protocolos para fluidos, até novos nomes para o choque. Mas no final do dia, a equipe precisa decidir qual medicamento usar. E é aí, pelo que eu li, que a discussão fica realmente quente. A tal da dopamina. Ah, dopamina, se tem um tema que gera debate acalorado na neonatologia, é esse. Por décadas, a equação era simples. Prematuro com pressão baixa igual dopamina. Era um reflexo.
Um reflexo condicionado.
Isso. Mas o material traz uma frase fortíssima da doutora Audrey Ebert, que diz, chegou a hora de terminar esse namoro da neonatologia com a dopamina. Terminar o namoro é uma imagem poderosa. Qual é o grande problema com ela, segundo os críticos como o Dr. McNamara?
O principal argumento é que a dopamina é uma droga suja, no sentido de que não é seletiva. Ela age em múltiplos receptores e seus efeitos são...
imprevisíveis.
Certo. O maior perigo é em bebês com hipertensão pulmonar, que é comum no choque séptico. Nesses casos, a dopamina pode piorar a situação. Ela aumenta a pressão na artéria pulmonar, sobrecarregando ainda mais o lado direito do coração.
É como jogar gasolina no fogo.
Exatamente. Você pode até ver um número da pressão subindo o monitor, mas está piorando a fisiologia do paciente.
Mas não é todo mundo que quer o divórcio, certo? Li que o Dr. Shahab Nuri tem uma visão um pouco mais ponderada.
Exato. O Dr. Nuri diz que não odeia a dopamina, mas que a chave é usar a droga certa para a fisiologia certa. Se o POCUS mostra que o problema do bebê é uma péssima contratilidade, a dopamina, que não tem um efeito tão potente na força cardíaca, não é a melhor escolha.
Talvez outra droga seja mais indicada.
Talvez dobutamina ou epinefrina, sim. O ponto dele, e é um ponto justo, é que, apesar das opiniões fortes, ainda faltam grandes estudos comparando essas drogas cabeça a cabeça em bebês para ter uma resposta definitiva. Muito do que se faz é baseado na fisiologia e na experiência.
E com a dopamina sendo questionada, quais são as alternativas que estão ganhando espaço?
A vasopressina é mencionada como uma droga quase milagrosa quando usada no cenário correto. É um potente vasoconstritor. Ou seja, ela aperta os vasos do corpo, aumentando a pressão, mas sem afetar tanto os vasos do pulmão.
Ideal para aquele choque vasodilatatório.
Exato. Mas ela também tem riscos, como baixar os níveis de sódio no sangue. Por isso a recomendação é que o uso seja guiado por poucos. Você olha a fisiologia e diz, ok, este é o padrão perfeito para vasopressina.
E o resultado prático dessa mudança de mentalidade de usar o remédio guiado pela imagem, qual é?
O Dr. McNamara relata que, no centro dele, em Iowa, essa abordagem fisiológica reduziu drasticamente a necessidade de ECMO.
ECMO. É aquele pulmão e coração artificiais, fora do corpo, né?
Último recurso.
Último recurso.
Reduzir a necessidade de ECMO significa que eles estão conseguindo reverter o choque antes que chegue a esse ponto extremo. É uma vitória imensa.
É uma mudança de paradigma completa. E parece que é uma mudança difícil. Tem uma citação do Dr. Nestor Wein, da Argentina, que eu achei genial.
Qual?
Ele basicamente diz que Einstein falou que é mais fácil destruir um átomo do que um preconceito. E parece que o preconceito a favor da dopamina é um dos mais resistentes.
É uma analogia perfeita. Porque abandonar um reflexo, uma prática de décadas, é extremamente difícil. Exige que o médico pare, pense na fisiologia, faça um exame, personalize o tratamento, em vez de só seguir uma receita. É um esforço cognitivo maior.
Ok, vamos organizar as ideias. Depois de analisar todo esse material, se eu tivesse que resumir o que mais me marcou, seriam 3 pontos. Primeiro, a grande revelação. Pressão arterial normal não significa nada.
Uhum.
O que importa é a perfusão. Segundo, o ultrassom à beira do leito é a ferramenta que está permitindo que os médicos parem de adivinhar e comecem a ver a fisiologia em tempo real.
Uma janela para dentro do corpo.
Isso. E terceiro, que amarra tudo. O tratamento está migrando de corrigir o número no monitor para consertar o problema na fisiologia. E o que é fascinante nisso é o contexto maior. Esse é um movimento claro em direção à medicina de precisão, aplicada nos pacientes mais frágeis que existem. Sonho distante está se tornando realidade, o medicamento certo para o paciente certo, na dose certa e no momento certo. É o fim do um tamanho serve para todos. Para fechar, quero deixar um pensamento que surgiu de uma brincadeira no final da palestra. Alguém perguntou quando teríamos um monitoramento contínuo do coração com o eco, do mesmo jeito que hoje já temos para atividade cerebral.
Ah, sim. A resposta foi uma risada, mas a ideia ficou no ar. E a reflexão que fica é: a tecnologia avança numa velocidade absurda. O que hoje soa como piada, talvez um adesivo de ultrassom vestível que monitora a função do coração 24 horas por dia, pode ser o padrão de cuidado amanhã.
Verdade. Que revolução aconteceria na medicina se a gente pudesse observar o funcionamento interno do corpo continuamente, em vez de depender de fotos isoladas, de medições feitas em momentos específicos?